Começa agora, Edu Comunicando, o podcast que ajuda você a crescer como ser humano e cidadão. Uma produção da Cygnis Brasil. Edu Comunicação, educar para comunicação.
Oi, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Edu Comunicando, nosso encontro sobre experiências no mundo da educomunicação. Eu sou a Cléo Nascimento, jornalista, historiadora e, como você, estou aqui para aprender sobre este campo de conhecimento e de transformação humana e social. Este podcast é uma produção da Cygnis Brasil e está disponível em sua plataforma preferida. Toda semana, uma nova temática para avançarmos no conhecimento da educomunicação no Brasil. A ideia é começarmos do básico, entendendo cada aspecto desta proposta e trazendo também a sua aplicação nas mais diversas iniciativas. Na escola, na catequese, nos grupos pastorais, PASCOM, em família, nas comunidades, movimentos, vamos juntos descobrir as multiplicidades da educomunicação e juntos também fazer esta experiência. Por isso, convido você, se possível, a pegar um caderno, uma caneta, sentar-se bem tranquilo, porque vem muita informação boa por aí. Traremos para este bate-papo grandes mestres da educomunicação no Brasil. Neste e nos próximos episódios, teremos a satisfação de contar com o professor Ismar de Oliveira Soares, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e um dos pensadores do conceito da educomunicação no Brasil, presidente da Associação Brasileira de Educomunicação. Bem-vindo, professor. Desde já agradecemos pela disponibilidade em falar com os nossos ouvintes e já peço que o senhor se apresente.
Quem agradece o privilégio sou eu. Eu sou o professor Ismar de Oliveira Soares. Eu sou professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e, aí, no momento, presidente de uma associação de pesquisadores e profissionais da educomunicação.
Edu Comunicando, entrevista.
Professor, para começarmos nossa conversa, gostaria que o senhor nos contasse como surgiu o seu interesse pela educomunicação.
Eu me envolvi com o campo da comunicação e educação, no qual estou até hoje, nos anos 70. Naquela época, fui convidado por um grupo de professores, inclusive de algumas escolas católicas de Minas Gerais, Espírito Santo, para fazer um grande circuito na formatura de normalistas. As normalistas se formavam no final do ano e eu fui passando de cidade em cidade para conversar sobre comunicação, o impacto da televisão, o programa Silvio Santos e o que significava aquela ação de assistir televisão e de ser professora de crianças que assistiam televisão, que impacto isso tinha. Bom, lá se vão muitos anos, muitas décadas, e esse meu interesse por analisar comunicação e dialogar com professores avançou, e quando tive a ocasião de ser presidente de uma instituição chamada UCBC, União Cristã Brasileira de Comunicação, uma entidade ecumênica, nós implementamos um projeto chamado LCC, Leitura Crítica da Comunicação. Foi um projeto impactante porque, ao longo dos anos 80, nós chegávamos, em alguns momentos, em alguns anos, a ter um número de atividade muito relevante. Houve um desses anos aí que chegamos a ter 60 cursos dados para líderes populares. Nós trabalhávamos muito com o movimento popular no Brasil inteiro e chegamos a trabalhar com algumas escolas, mas quem estava interessado em saber de comunicação era o povo, eram as organizações sociais, e havia naquela época, na verdade, uma grande crítica com relação à mídia, porque a mídia estava muito envolvida com o governo, muito envolvida com uma política que as organizações sociais não concordavam. E havia, inclusive, a suspeita de manipulações por parte dos meios de comunicação e a necessidade de uma prevenção, de como olhar criticamente para o impacto das produções midiáticas. Isso ocorreu ao longo dos anos 80. Na sequência, eu ingresso na USP no final dos anos 80, eu entrei em 88 na Universidade de São Paulo, eu passo a fazer pesquisas em torno à inter-relação comunicação e educação. E isso levou, na verdade, no final de 90, a identificar que na América Latina havia uma preocupação que ia além da leitura crítica da mídia, que era a preocupação dos grupos sociais de se apoderar dos meios de comunicação. E esse empoderamento era feito pela comunicação alternativa, pela comunicação de resistência, e já usando os meios possíveis. A partir de 1982, por exemplo, o vídeo e a produção em vídeo se popularizava, as pessoas já podiam fazer produções, os sindicatos já começavam a usar o vídeo para fazer histórias e fazer relatos. E as pessoas, então, começaram a se interessar muito por processos de trabalho com a mídia. E uma luta pela democratização da comunicação no país. Essa luta foi dos anos 80, ingressou nos anos 90 também, um movimento nacional em favor da democratização da comunicação no país. Então, na USP, eu fiz estudos e pesquisas ao redor desse tema, até que no final dos anos 90, identificamos, a partir de uma pesquisa em 12 países da América Latina, que já existia um movimento no continente em torno de uma prática entre a comunicação e a educação. A essa prática de interface entre os dois campos, nós denominamos educomunicação.
Aproveitando que o senhor nos trouxe um pouco dessa questão histórica, gostaria de seguir nessa linha para entendermos melhor a educomunicação e como ela foi moldada para que hoje possamos usufruir desta prática.
Pois é, falar de educomunicação, na verdade, é falar daquilo que nós chamamos de um paradigma, de uma orientação. Isto é, muitas pessoas, muitos grupos, uma infinidade de pessoas e grupos na América Latina, ao longo dos anos 70, 80, 90, eles implementaram uma visão de comunicação que os levava a uma prática alternativa em relação aos processos tradicionais de comunicação. Os processos tradicionais de comunicação criam a perspectiva de que alguém comunica, alguém produz e alguém é audiência, alguém é consumidor. Então, produtor de informação, consumidor de informação. E, até aquele momento, a educação olhava o consumidor crítico, o receptor crítico. No entanto, a América Latina, muitos grupos da América Latina, já pensavam na hipótese de um empoderamento sobre os meios e de uma prática de comunicação diferente daquela feita pelo sistema de comunicação em geral. E o que caracterizava a mudança era a dialogicidade. Nós vamos fazer uma comunicação com uma gestão dialógica e participativa. Então, não haverá alguém que comunique e alguém que recebe. Nós estaremos conjuntamente produzindo e vamos trazer para o nosso processo as pessoas para as quais estamos conversando ou falando. Então, a América Latina, ela desenvolveu uma prática de comunicação essencialmente dialógica, essencialmente participativa. E isso fez com que muitos grupos sociais criassem seus próprios caminhos. E algumas organizações sociais deram muito apoio a isso. Aí nós devemos dar o mérito para as organizações católicas de comunicação, com sede em Quito, que na América Latina toda implementou cursos de produção radiofônica, cursos de produção de jornais, e depois passou naturalmente quando a internet chegou ao uso do digital. Porém, as organizações católicas de imprensa, de cinema, de televisão, que antigamente se dedicava a cada um desses meios E depois, no final da década dos anos 80 e 90, passou a ser designado com um nome só, Cygnus. Porém, antes, essas organizações eram voltadas por especificidades de meios de comunicação. Então, essas organizações difundiram pela América Latina práticas alternativas e dialógicas de comunicação, especialmente na área do rádio e na área da imprensa. No caso, isso não era uma simples metodologia. Isto era um paradigma orientador de uma nova prática. E o que nós fizemos na USP, no final dos anos 90, foi pesquisar isso, saber o que pensavam as pessoas que nos grupos sociais, nas ONGs e nas organizações que se distribuem pelo continente. Nós identificamos que as pessoas tinham uma proximidade de pensamento, uma proximidade de orientação, de metodologia, não tinha um nome, era uma prática, e o que nós percebemos é que estavam todos sob um grande guarda-chuva. Um grande sombreiro, como se diz na América Latina, que era uma visão dialógica e participativa dos processos de comunicação e que era uma realidade dada, já existia, e que era essencial avançar. E com a sistematização do conceito feito pela universidade, foi possível levar isso para outros campos. Então, imediatamente, no final da pesquisa, que foi em 99, a Prefeitura de São Paulo nos chama para resolver um problema, violência nas escolas. Só que o desafio para nós era muito grande, porque a Prefeitura tinha 455 escolas do ensino fundamental, onde a violência estava muito forte, era preciso conter, a Prefeitura já tinha tomado muitas providências e não conseguia resolver, e nos fez a pergunta, pela educomunicação poderia haver algum resultado? E nós, então, fizemos uma proposta e trabalhamos durante 4 anos na Prefeitura de São Paulo, introduzindo a prática comunicativa do movimento social, da educação não formal, para dentro da escola. Então, isso foi um fato importante, tanto assim que a Prefeitura de São Paulo mantém até hoje a prática comunicativa, ganha prêmios com isso, prêmios da Unesco, mas foi possível, então, levar um conceito, uma orientação que veio do movimento popular introduzir na educação formal.
Agora você vai ouvir experiências em educomunicação de diversas partes do Brasil. Hoje, apresentamos o depoimento do professor Wellington José da Silva. Ele atua na rede municipal e estadual de São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Educomunicando. Experiência educomunicativa.
Me chamo Wellington, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com educomunicação, especialmente com a produção de vídeos no ensino médio, mais no ensino médio e também no fundamental, na escola pública. Eu sou professor na rede municipal e estadual aqui de São Paulo e ministro aulas de geografia e, uma certa altura, eu fiz um curso técnico de produção de áudio e vídeo e vi a possibilidade de juntar o conhecimento da geografia com a produção audiovisual. E aí deu muito certo, eu vi uma empolgação muito grande nos alunos, né, de querer aprender, de querer fazer, de perguntar. E eu inseri temas importantes como respeito às diferenças, temas relacionados à água, ao bullying, como evitar o bullying, claro. E no ensino médio nós tivemos assim, bons vídeos, a empolgação dos alunos. Chegamos a fazer o primeiro festival de cinema na escola, com mais de 40 produções, participação na diretoria de ensino e também no fundamental, utilizando stop motion. E, de fato, isso me chamou muita atenção, né? O aluno querer aprender. E por meio da educomunicação, do audiovisual, isso se tornava cada vez mais prazeroso, né? E eu até hoje invisto nisso.
O O nosso muito obrigada ao professor Wellington José da Silva, que nos trouxe este depoimento muito bonito, que vai nos enriquecer também nessa caminhada pela educomunicação. Se você gostou deste programa, compartilhe com seus familiares, amigos, com educadores que você conheça. E até o nosso próximo programa Educomunicando, uma oportunidade para aprender e conhecer propostas educomunicativas. Este podcast é uma produção do setor de educomunicação da Cignes Brasil. Gravação, Afrânio Vanderlei. Apoio, CEPAC, Paulinas, Serviço Pastoral da Comunicação.
Você ouviu o podcast Educomunicando. Produção e apresentação, Cléo Nascimento. Assessoria, Irmã Helena Coraza. Edição, Sérgio Geller. Uma produção, Cignes Brasil.